regiões do país. A proporção se mantém quando analisado o gênero e a escolaridade dos participantes. Além de contribuir para a segurança no trânsito, a pesquisa indica que, para 68% dos entrevistados, a aplicação do exame contribui para o combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado, enquanto 69% acreditam que o exame pode ajudar a reduzir a violência doméstica provocada pelo consumo de álcool e outras drogas. O exame para as categorias A e B foi incluído no Código de Trânsito Brasileiro e está em vigor desde dezembro do ano passado. A Carteira Nacional de Habilitação de Categoria A é exigida para conduzir motocicletas, motonetas e ciclomotores, enquanto a categoria B inclui automóveis, utilitários e caminhonetes. O exame toxicológico já era exigido desde 2015 para motoristas profissionais que conduzem veículos das categorias C, referente aos condutores de caminhões, D, ônibus e vans, e E, para motoristas de veículos com reboque. Apesar da sanção da lei, o Ministério dos Transportes informou em nota que a implementação da exigência para as categorias A e B está em fase de avaliação. Entre os pontos avaliados estão o impacto ao cidadão, a capacidade da rede laboratorial para atendimento da demanda, os fluxos do processo de habilitação, possíveis reflexos na segurança viária e a integração aos sistemas existentes. Até a publicação de norma complementar pelo CONTRAN, permanece a orientação aos DETRANs estaduais para que não seja exigido o exame toxicológico na primeira habilitação das categorias A e B. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
E atenção que o prazo para solicitação de isenção da taxa do Enem 2026 é prorrogado. Antônio Neves, da Rádio Unitins FM.
O prazo para solicitar a isenção da taxa do Enem 2026 foi prorrogado pelo INEP e agora segue até o dia 30 de abril. Podem pedir gratuidade estudantes do último ano de escola pública, egressos da rede pública ou bolsistas integrais, com renda de até um salário mínimo e meio, além de inscritos no CadÚnico. O pedido deve ser feito online na página do participante. Quem faltou ao Enem 2025 com isenção precisa justificar a ausência com documentos. O resultado sai em 3 de maio, com prazo para recursos até o dia 19. A aprovação não garante inscrição automática no exame.
Antônio Neves, da Rádio Unitins FM de Palmas, Tocantins, para a Rádio Nacional de Brasília.
Agora vamos saber como declarar ganhos como autônomo, MEI e CNPJ no Imposto de Renda 2026 com Edgar Matsuki, da Rádio Nacional.
Tira dúvidas do IR 2026.
Trabalhadores com carteira assinada têm imposto de renda descontado na fonte. Mas e para autônomos? Aí, a situação é um pouquinho diferente. Os rendimentos devem ser declarados de formas distintas, a depender da fonte pagadora. E aí surge uma dúvida. Como declarar o IR nesses casos? Quem explica é o professor Eduardo Linhares, da Universidade Federal do Ceará.
Se recebeu de pessoa física, você deve recolher o imposto mensalmente pelo carnê-leão e depois declarar na ficha rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física / exterior. Se recebeu de empresa, ela já deve ter feito a retenção do imposto na fonte. Nesse caso, declare na ficha rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica.
Caso o contribuinte não tenha pago o carnê-leão ou não tenha imposto retido na fonte, o cálculo do valor devido é feito pelo próprio programa da Receita Federal. Mas e se a pessoa é um microempreendedor individual? Nesse caso, há uma vantagem. Os valores de até R$ 81 mil anuais ganham ganhos como o MEI são isentos de imposto de renda. Aliás, você sabia que nem todo MEI precisa declarar o IR? O que vai definir é o chamado pro labore. Apenas quem se encaixa nas regras que obrigam a declaração, como por exemplo ter ganho pro labore maior do que R$ 35.584 em 2025, precisa declarar. Caso você se encaixe nesse grupo e tenha um MEI, o professor Eduardo ensina como declarar.
Declarar sua empresa MEI na ficha Bens e Direitos, declarar o lucro isento na ficha Rendimentos Isentos e Não Tributáveis, declarar os valores recebidos como pro labore na ficha Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica.
Mas e quem é sócio de empresa maior com CNPJ? Segundo Janaína Barbosa, professora da Faculdade Anhanguera, nessa situação, apenas o pro labore do sócio deve constar na declaração de pessoa física.
É como se ele fosse um funcionário, vai estar constando dele, mesmo sendo uma empresa dele. Porque mesmo que seja um pro labore, é um dinheiro que tem que ser comprovado e está ali, registrado nas notas fiscais, como o CNPJ, uma limitada, por exemplo.
De qualquer forma, fica a dica. Em muitos casos relacionados a ganhos de autônomos, MEIs e empresas, o recomendado mesmo é procurar um contador para realizar os cálculos e fazer a declaração. Da Rádio Agência Nacional em Brasília, Edgar de Matsuki.
Olha, a ONG lança cartilha digital de combate ao racismo religioso no Brasil. A reportagem de Madison Euler.
Abreu almeja a conscientização e combate ao racismo religioso no Brasil. Para lembrar a data, a ONG Crioula lança a segunda edição gratuita digital da cartilha Terreiros em Luta, Caminhos para o Enfrentamento ao Racismo Religioso. A Crioula defende e promove os direitos de mulheres negras e produziu a cartilha com vários atores, entre eles o terreiro baiano Ile Axé Omiogun Siwaju, da cidade de São Félix, e o terreiro Ile Axé Omi Ojuaro, de Niterói, e a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro. A cartilha, que pode ser baixada no site crioula.org.br, traz uma série de órgãos, legislações, redes de proteção, equipamentos e caminhos de denúncia para vítimas de discriminação religiosa, inclusive o passo a passo de como se documentar em relação à ocorrência. A expectativa é que a publicação seja mais uma ferramenta de apoio de combate ao racismo religioso no país, fortalecendo não só os terreiros, um dos principais alvos de crimes envolvendo intolerância religiosa no Brasil, mas também outras ONGs, movimentos de outras denominações sacras de matriz africana e demais organizações religiosas. Os casos de racismo religioso crescem mais a cada ano. Em 2024, somente pelo Disque 100, foram registradas mais de 2.470 denúncias de intolerância religiosa no país, representando um aumento de 66% em relação ao ano anterior. Com quase 1.000 denúncias a mais, as mulheres negras e a população LGBTQIAPN+, são as principais vítimas. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
Jornalismos das rádios Difusora Creana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
A ação itinerante do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre, o IDAF, beneficia produtores rurais e amplia serviços em Porto Acre. As informações com Fabiana Matos.
Com o objetivo de aproximar o IDAF dos produtores rurais, técnicos do órgão realizaram na sexta-feira, dia 24, durante todo o dia, uma ação itinerante nas cidades de Porto Acre, na região da Vila do V e da Vila do Incra. Os produtores receberam atendimentos como a emissão da Guia de Trânsito Animal, GTA, orientações sobre o cadastro de lavouras de soja, regularização do cadastro de propriedade rural, orientações sobre o combate à lagarta mandarová e monilisa do cacau e cupuaçu, moco da bananeira, vacinação contra a brucelose, declaração de rebanhos, entre outras informações. Segundo a chefe da Divisão de Educação e Comunicação do EIDAF, Sandra Tereza Teixeira, a ação surgiu a partir da solicitação dos próprios produtores.
O IDAF realizou uma ação itinerante no município de Porto Acre, mais precisamente na Vila do V, Vila do Incra, com produtores rurais, no objetivo de levar o serviço do IDAF mais próximo do produtor. Nessa ação foram oferecidos todos os serviços do IDAF, como emissão de GTA, cadastro de propriedades, orientações quanto à sanidade animal e vegetal.
Até o final do ano, o IDAF deve percorrer pontos estratégicos de alguns municípios, promovendo orientações sobre vacinação, manejo e prevenção de pragas e doenças, o que aumenta a adoção correta das medidas sanitárias. Fabiana Matos, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Prefeitura de Brasileia e Comunidade Jaminauá celebram o Dia dos Povos Originários com programação cultural e reflexão histórica.
A Prefeitura de Brasileia, através da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, em parceria com a comunidade Jaminauá, em contexto urbano no município, promoveu uma programação especial neste domingo, dia 26, para celebrar o mês dedicado aos povos originários. O evento foi realizado na própria comunidade, bairro 28 de Maio, com o tema Respeito às Tradições é Respeito à Vida, e contou com o apoio institucional da gestão municipal. A data reforça a importância de reconhecer a memória e a história dos povos originários que habitam o território brasileiro há milhares de anos, muitos antes mesmo da chegada da expedição portuguesa liderada por Pedro Álvares Cabral em 1500. Durante a programação, foram realizadas apresentações culturais organizadas pelos próprios indígenas da etnia Jaminauá, que vivem em contexto urbano em Brasileia. As atividades destacaram costumes, tradições e expressões culturais, reafirmando a identidade e a resistência desses povos. A prefeitura também ofereceu um almoço comunitário e momentos de lazer, com música ao vivo, banda e DJ local. O evento teve como propósito também ampliar o reconhecimento da cultura indígena, promover a conscientização sobre inclusão e reafirmar os direitos assegurados na Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas. A programação foi marcada por atividades diversas e momentos de integração. Dados recentes apontam que o Brasil possui cerca de 260 povos indígenas, segundo o último censo do IBGE. São mais de 1,5 milhão de pessoas indígenas no país. No Acre, existem aproximadamente 36 terras indígenas pertencentes a 16 povos de diferentes etnias. Em Brasileia, a realidade local também reflete essa atividade. Atualmente, são mais de 50 famílias, totalizando mais de 200 pessoas da etnia Jaminauá, vivendo em contexto urbano no município. Roseli Farrapo, para o Sistema Público de Comunicação.
Câmara aprova multa para quem descarta lixo em vias públicas. Informações com Jota Menezes.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 580 de 2022, que prevê multa para quem descartar lixo em vias públicas ou outros locais inadequados. O texto segue para análise do Senado, mas, segundo a proposta, a punição será proporcional à quantidade de lixo descartado e às condições econômicas do infrator. O texto estabelece que a multa para a pessoa física será de 1 a 10 salários mínimos, já para a pessoa jurídica, seja no âmbito de atividade empresarial ou por funcionários. A multa prevista varia de 5 a 100 salários mínimos. O projeto aponta algumas exceções, deixando isentos de sanções aqueles locais destinados à gestão e ao manejo de resíduos sólidos. No entanto, a penalidade não será aplicada nos casos de manutenção ou armazenamento de resíduos em condições adequadas e sem risco à saúde da população. A matéria, alerta a lei 12.305, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos e a Lei dos Crimes Ambientais. Lixo é no lugar destinado pela lei e não em vias públicas fora do local determinado por ela. Fiquem atentos, a multa é salgada e mexe com o planejamento familiar. para o Sistema Público de Comunicação, J. Menezes.
Conexão, Agência de Notícias do Acre.
17 horas e 28 minutos e a gente já passeia pelo site da Agência de Notícias. Afinal, tá, a gente também vai ficar por dentro de alguns destaques como este, de que visando atualizar protocolos e fortalecer a rede de assistência à saúde em uma das regiões com maior incidência de hepatites virais no Brasil, o governo do estado do Acre, em parceria com o Ministério da Saúde e as gestões municipais, deu início nesta segunda-feira 27 à capacitação em hepatites virais. O evento, realizado no auditório da UNAMA, no Via Verde Shopping, reúne especialistas e profissionais de ponta para um debate profundo sobre prevenção, diagnóstico e tratamento. A escolha do Acre para sediar o treinamento de 16 horas não é por acaso. A região amazônica apresenta índices epidemiológicos que exigem atenção constante, especialmente no que diz respeito às hepatites B e D, a Delta, tornando a educação continuada uma ferramenta indispensável para a saúde pública local. Larissa.
E outro destaque é que o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura, SEAGRE, realizou o lançamento das entregas de 2026 do Programa de Aquisição Alimentos Indígenas, na aldeia Paroá Central, localizada na terra indígena Catuquina, Caxinauá. A execução do programa é coordenada pela SEAGRE com recursos do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação e Cultura. A ação também inclui a prestação de contas das atividades realizadas em 2025 junto à comunidade indígena, reforçando a transparência e o acompanhamento das políticas públicas voltadas à segurança alimentar e ao fortalecimento da produção rural, Jonathan.
Outro destaque que nós encontramos no site da agência é de que a Procuradoria-Geral do Estado, a PGE, realizou nesta segunda-feira 27, no auditório da instituição, o evento Capítulo 49, o tempo em curso como parte da programação comemorativa pelos 49 anos de instalação da instituição e do Dia do Procurador do Estado do Acre, celebrado em 29 de abril. A atividade reuniu procuradores, servidores, estagiários e colaboradores em um momento simbólico de valorização da memória institucional e de projeção para o futuro.
E essas e outras informações você confere na Agência de Notícias do Acre no link agencia.ac.gov.br.
17 horas e 31 minutos.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
Vamos para um breve intervalo e a seguir, o governo do Acre mobiliza força-tarefa para conter os impactos de um derramamento de óleo no rio Tarauacá.
E ainda, mesmo com mais de 80% de cobertura nas primeiras doses, Secretaria de Estado de Saúde do Acre reforça alerta para a vacinação de reforço contra a Covid-19. Voltamos já.
Fecha mês Hyundai Acre. HB20 Limited MT 2627 de 107.990 por 88.990 com taxa zero. Já vem com multimídia, câmera de ré, setas nos retrovisores, chave presencial, vidros elétricos nas quatro portas, rodas de liga leve aro 15, maçanetas cromadas e volante multifuncional Creta Comfort TGDI automático 2627 por 145.990 com taxa zero. Inclusive emplacamento, películas e tapetes para já sair rodando só na Hyundai Acre, por tempo limitado. Desacelere, seu bem maior é a vida. Atenção! Chegou a sua chance de sair de Jeep zero. Na Raviera Jeep, o seu CPF garante descontos especiais. Renegade Altitude 2027 por só 129.990. Compass Sport Flex de 174.990 por 149.990. Commander Longitude 2027 por 203.990. É venda direta no CPF, mas corre, é por tempo limitado. BR-364 4.262, Santinês, Rio Branco. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Você de Toyota novo com a Chapuri Motors. Chegou a sua chance de sair de Toyota 0km com condições imperdíveis, mas é por tempo limitado e só até durar o estoque. Confira SW4 Platinum por 426.900 com taxa 0,99% em 18 meses. Hilux, a picape líder do mercado brasileiro. Versão SRV por 299.000 ou Hilux SRX por 339.000 e claro, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Acesse chapurimotors.com.br e consulte condições. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Na hora de fazer seus óculos, procure a Ótica Santana, que oferece um serviço de qualidade com total garantia e você pode sair com seus óculos de grau prontos em até uma hora. Na Ótica Santana, você encontra armações e óculos de sol de variadas marcas e grifes. A Ótica Santana dispõe de estacionamento para seus clientes. A Ótica Santana fica na rua Marechal Deodoro, 572, no centro de Rio Branco. Telefone 68-3224-7809 e WhatsApp 689-9212-2771. Ótica Santana, tradição e qualidade no atendimento.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
Estamos de volta com o segundo bloco do Conexão Acre. O governo do Acre mobilizou uma força-tarefa para conter os impactos de um derramamento de óleo no Rio Tarauacá, ocorrido no município de Jordão. Vamos conferir as informações com Jefferson Dourado.
O acidente liberou, segundo estimativas iniciais, cerca de 17 mil litros de combustível no manancial, acendendo um alerta para riscos ambientais e de saúde pública. Equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e órgãos ambientais já estão na área afetada. Uma das principais ações emergenciais é a instalação de barreiras de contenção dentro do rio para evitar que o óleo se espalhe e atinja outras comunidades, podendo chegar até o município de Tarauacá. Além do monitoramento e da coleta de amostras da água, o foco agora é reduzir os danos e impedir que a contaminação avance, especialmente por causa da forte correnteza que facilita a dispersão do óleo. Mas o principal alerta é para a população ribeirinha. A água do rio pode estar contaminada e imprópria para qualquer uso. A Defesa Civil orienta não beber, não cozinhar e não utilizar a água do rio nem para banho ou higiene pessoal. O contato com essa água pode causar intoxicação, irritações na pele, náuseas e até dificuldades respiratórias. A recomendação é utilizar apenas água tratada ou engarrafada. Em caso de sintomas como dor de cabeça, tontura ou mal-estar, é fundamental procurar atendimento de saúde imediatamente. As autoridades reforçam que é essencial evitar áreas com forte cheiro de combustível e compartilhar as informações com vizinhos e familiares. A operação segue com apoio aéreo e investigação das causas do acidente. Enquanto isso, o alerta permanece. Proteger a saúde da população é prioridade. Jefferson Dourado para o Sistema Público de Comunicação.
Saúde.
Mesmo com mais de 80% de cobertura nas primeiras doses, a CESACRE reforça alerta para a vacinação de reforço contra a Covid-19. A reportagem é de Ivan de Carvalho.
A realidade do estado do Acre com relação ao público indicado para o reforço da dose contra o Covid aponta que maior parte tomou a primeira e a segunda dose. Coordenadora do Programa Nacional de Imunização PNI do Acre, Renata Aquiles, explica que a cobertura vacinal está com 89% da população com a primeira e segunda dose, apontando ainda a mobilização de todo o sistema, tanto na capital como no interior, tem mobilizado o público-alvo.
Nós temos uma cobertura vacinal da população geral desde a implantação da vacina. Então, nessa coorte, nós estamos 89% da população geral vacinada com primeira e segunda dose. Agora, quando nós avaliamos as coberturas vacinais de reforço dos grupos prioritários, a criança, o idoso e a gestante, que são as nossas maiores preocupações, as nossas coberturas são péssimas, porque os idosos deveriam estar realizando 2 reforços por ano, é semestral. A gestante, 1 dose a cada gestação, e a criança tem que fazer o esquema básico de 3 doses. Em relação ao envio de doses por parte do Ministério da Saúde, essa é uma rotina que está acontecendo todos os meses. Eu até me surpreendi o porquê saiu uma matéria nacional sobre isso. Todos os meses o estado do Acre recebe Covid-19. Hoje a gente já não recebe tanto como antigamente, até porque a procura diminuiu, tá? Mas todos os meses o estado do Acre recebe, e é um quantitativo que acaba sendo suficiente porque tem demandado, né? Porque tem aparecido de pessoas para se vacinar. As ações continuam acontecendo na rotina do serviço, alguns municípios realizam intensificações de vacinação, mas o nosso foco são esses 3 grupos prioritários.
A atualização dos reforços é fundamental para que as pessoas entendam que a cada ano existe uma recomposição do vírus, o que aponta a necessidade da população estar tomando a vacina de reforço.
Por isso que a gente sempre precisa estar atualizando os reforços, porque a nossa proteção cai com o tempo, já que o vírus vai sofrendo uma resistência, uma mutação, e a vacina também vai sendo atualizada, né, a sua composição, para que a gente consiga ir bloqueando aí, fazendo as defesas para cada variante que vai surgindo. Então, as nossas coberturas são baixas, principalmente nas crianças, eu acho que é o público que mais me assusta hoje, mas já se tornou uma vacinação aí de rotina, apesar de ser um vírus que continua nos preocupando muito, continua fazendo vítimas, principalmente os extremos de idade.
Para o Sistema Público de Comunicação, Ivan de Carvalho.
E no Dia Mundial de Luta contra a Malária, Acre registra a maior redução de casos da Amazônia Legal e reforça compromisso com a vida. As informações com Jonathan Costa.
No último sábado, 25 de abril, data em que o mundo volta os olhos para o enfrentamento à malária, o Acre apresenta um dos resultados mais expressivos do país no combate à doença. O estado alcançou uma redução de 65,4% nos casos do primeiro trimestre de 2026, com 432 registros frente a 1.249 no mesmo período de 2025. O dado consolida uma trajetória consistente de queda, já evidenciada ao longo de 2025, quando o Acre registrou a redução de 38,9%, a maior entre os estados da Amazônia Legal. Mais do que números, o avanço representa vidas preservadas, internações evitadas e um sistema de saúde que tem se fortalecido para responder de forma cada vez mais eficiente a uma doença historicamente presente na região amazônica. O resultado é fruto de uma estratégia contínua e integrada conduzida pelo governo do estado por meio da Secretaria de Estado de Saúde do Acre, a SESACRE, com atuação direta nos territórios e em parceria com os municípios. De acordo com o responsável pelo Programa Estadual de Controle da Malária, Júnior Mota Pinheiro, o cenário atual é resultado de um trabalho técnico contínuo e cada vez mais qualificado. Apesar dos avanços, o alerta permanece. O controle da malária depende da continuidade das ações e do engajamento coletivo. A data de 25 de abril reforça não apenas os desafios ainda existentes, mas também a capacidade de resposta construída ao longo dos anos do estado. A SESACRE reafirma seu compromisso em seguir fortalecendo as políticas públicas voltadas ao controle da malária, com foco na redução sustentável dos casos e na melhoria contínua da qualidade de vida da população acreana. Com a colaboração de Lília Camargo, Jonathan Costa para o Sistema Público de Comunicação do Acre. A gente fala agora do Programa de Saúde Opera Acre, que avança na redução de filas com novos mutirões cirúrgicos realizados neste fim de semana. A reportagem de Ângela Villanova.
O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, SESACRE, e do Complexo Regulador Central de Cirurgias, intensificou neste fim de semana mais uma etapa do programa Opera Acre. A iniciativa consolida-se como uma das principais estratégias da gestão estadual para enfrentar a demanda reprimida por cirurgias eletivas em todas as regiões do estado. Estamos avançando de forma consistente na redução das filas de cirurgias eletivas, levando atendimento para mais perto da população e garantindo dignidade aos pacientes que aguardavam por esses procedimentos. Esse é um trabalho que segue uma determinação da governadora Maiusa Cis, destacou o secretário de Estado de Saúde, José Bistene. Os procedimentos foram realizados em diferentes unidades hospitalares do estado. No Hospital Dr. Ari Rodrigues, em Senador Guiomar, foram realizados 4 procedimentos de cirurgia geral. Já no Hospital Dr. Raimundo Chaar, em Brasileia, foram realizadas 26 cirurgias da mesma especialidade destinadas a pacientes do próprio município. Na Fundação Hospitalar do Acre, em Rio Branco, a programação incluiu 8 procedimentos na área de ginecologia e 5 cirurgias vasculares, ampliando o acesso a especialidades que demandam maior complexidade técnica. Já no município de Plácido de Castro, o Hospital Dr. Manuel Marinho Monte realizou 20 procedimentos cirúrgicos de cirurgia geral. Ângela Villanova para o Sistema Público de Comunicação.
Segurança.
E uma caminhonete desce rampa e vai parar no Rio Acre, em Rio Branco. A reportagem é de Ronaldo Duarte.
Uma caminhonete branca acabou dentro do rio na noite de domingo, no bairro da Base, em Rio Branco, após apresentar falhas no sistema de freios, enquanto estava em uma rampa de acesso ao rio. O veículo desceu sem controle e ficou parcialmente submerso, chamando a atenção de quem passava no local. Inicialmente, havia suspeita de pessoas no interior, o que mobilizou o corpo de bombeiros. Após verificação, foi constatado que não havia ocupantes. O dono do veículo foi identificado e a retirada do veículo deve acontecer ainda hoje. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
E você confere no próximo bloco. Nos 113 anos de Tarauacá, a governadora Maiusa anuncia investimentos de mais de 5 milhões no município.
E no Brasileirão da Série D, o Independência empata fora de casa e o Galvez vence o Maitá. Voltamos já.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Yeah. E aí, Acreano, essa é pra você. Vem. No corre do negócio não dá pra andar sozinho. Quem quer crescer precisa enxergar o caminho. Gestão na prática, orientação certeira. Curso e consultoria pra sua empresa. Crédito na mesa, mercado na visão. Inovação e tecnologia pra evolução. Do meio à pequena empresa, vou te dizer: o Sebrae apoia quem faz o Acre acontecer. A parceria que você precisa é o Sebrae. Quem te ajuda é o Sebrae. Quem te leva a melhoria é o Sebrae. Tudo pra você crescer, a gente ajuda quem faz. A parceria que você precisa é o Sebrae. Na correria, quem te ajuda é o Sebrae. Quem te leva a melhoria é o Sebrae. Tudo pra você crescer, a gente ajuda quem faz.
Tá difícil organizar a empresa? Chama o Sebrae. Sebrae. Transformando ideias em negócios.
Vem aí o mês do MEI, é o Sebrae chamando você, microempreendedor, para resolver tudo o que seu negócio precisa. É dica, orientação, atendimento e oportunidade para organizar, crescer e se fortalecer. Aí, Mei, bora resolver? Fique ligado na programação especial do Sebrae e acompanhe tudo pelas redes sociais no arroba Sebrae no Acre, ponto mês do MEI. É agora, aproveita, Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.
Atenção! Começou o Super Abril Ravieira Seminovos. É oportunidade de verdade. Taxas a partir de 0,99. Primeira parcela só para agosto de 2026. E ainda, entrada facilitada em até 10 vezes no cartão. Se você estava esperando a hora de trocar de carro, é agora! Mas corre, porque é só durante o mês de abril. Depois, acabou! Vem para Ravieira Seminovos e aproveite as melhores condições. Por aqui, aqui dá negócio. Desacelere, seu bem maior é a vida.
BYD é do Brasil. BYD é Javiera. Conheça a grande novidade. Novo Ato 8 na BYD Javiera. Com taxa zero em 24 vezes, mais até 20 mil de bônus no seu seminovo. Sun Plus 26/27 por 249.990. Com taxa zero em 36 vezes de 2.939. King 25/26 por 175.990. Com taxa zero em 24 vezes ou até 10 mil de bônus no seu seminovo. E mais, toda a linha BYD com recompra garantida. Na BYD Javiera Acre. Consulte condições. Desacelere seu bem maior é a vida.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
Estamos de volta com o último bloco do Conexão Acre. O Ministério da Cultura lança portal de transparência para o Programa Nacional dos Comitês de Cultura. As informações com Dejanine Oliveira.
Com o objetivo de tornar a prestação de contas das políticas culturais mais simples e acessível, o Ministério da Cultura lançou o portal da transparência dos comitês de cultura. A plataforma reúne os resultados das políticas públicas, ações de modernização e cursos de formação realizados nos territórios pelos comitês. Além disso, é uma forma de qualificar o acesso à informação, como explica a secretária de Articulação Federativa e Comitês de Cultura do MINC, Roberta Martins.
A gente abre uma porta que é para você, pessoa comum, que quer saber sobre o programa, abrir uma página, olhar, ler, entender, ver onde estão os serviços, que lugares a gente cobre e, principalmente, quanto o Estado brasileiro está investindo nisso.
Com o portal, qualquer cidadão pode acompanhar o que os comitês de cultura estão fazendo nas regiões onde atuam, além de verificar qual o impacto das iniciativas em cada estado. A plataforma foi desenvolvida por meio da parceria com o Ministério da Cultura e o Laboratório de Cultura Digital da Universidade Federal do Paraná e surge como uma resposta a um desafio histórico da gestão pública, tornar a prestação de contas de projetos culturais mais compreensíveis. Essa nova ferramenta reforça o compromisso da Secretaria de Articulação Federativa e Comitês de Cultura do MINC com a participação social e fortalece o compromisso do governo do Brasil com o uso responsável dos recursos, como reforça a secretária Roberta Martins.
Por isso, um portal da transparência como esse, mostrando tudo o que faz, sendo transparente, é muito importante. Significa que o governo do presidente Lula está dizendo para você, cidadão, todas as informações deste governo podem estar acessíveis para você a um dedo de clique. Vem com a gente e abre a nossa página do Portal da Transparência dos Comitês de Cultura que você vai saber mais.
O Portal da Transparência dos Comitês de Cultura é organizado por Estado. No Acre, o acesso é feito por meio do endereço ac.comitedecultura.org.br. Repetindo, ac.comitedecultura.org.br. Além dos comitês, que estão presentes em 24 unidades da Federação, o Programa Nacional dos Comitês de Cultura é composto por mais de 600 agentes territoriais atuando em todo o Brasil. De Jonaine Oliveira, Sistema Público de Comunicação.
Tarauacá, governadora Maiusa anuncia investimentos de mais de 5 milhões de reais no município. Ângela Villanova.
Em comemoração aos 113 anos de Tarauacá, a governadora Maiusa Assis anunciou uma série de investimentos no município na última sexta-feira, dia 24. Entre as ações, a assinatura de um convênio de 1,5 milhão para reforma e ampliação de escolas rurais. Também foram entregues mais de 7 mil kits escolares a estudantes das redes estadual e municipal. Outro destaque foi o lançamento do Programa Estadual de Aquisição de Alimentos, com investimento de mais de 4,2 milhões para fortalecer a agricultura familiar e atender famílias em situação de vulnerabilidade. A governadora Maiusa parabenizou Tarauacá pelos seus 113 anos e destacou a doação de um terreno para a construção do Centro Administrativo e Esportivo de Tarauacá.
Parabéns a Tarauacá, né, pelos 113 anos, a essa população maravilhosa que nos recebe tão bem e que fez uma festa maravilhosa, exaltando a sua cultura, o civismo, a história, a participação de escolas e da população em geral. Eu quero parabenizar o secretário, o prefeito Rodrigo, toda a equipe da educação que organizou, também o nosso secretário de educação que veio prestigiar, também deu todo o apoio e hoje também tivemos o anúncio e assinatura de ordem de serviço e de apoio a Tarauacá significativos. E o terreno para a construção do Centro Administrativo e Esportivo de Tarauacá, um terreno no valor de 5 milhões que será doado para a prefeitura, e também os kits escolares valorizando a nossa educação que foram entregues, reformas de escolas, enfim, muitas coisas boas, interessantes que fortalecem a cultura, a história e a economia de Tarauacá.
Secretário, uma novidade dessa gestão.
Para o secretário de Estado de Educação e Cultura, Reginaldo Prates, proporcionar melhores condições de aprendizagem a todos os estudantes da rede pública, seja da estadual ou municipal, é garantir igualdade. Ângela Villanova para o Sistema Público de Comunicação.
E quem também tem celebração à vista é Epitaciolândia, que amanhã celebra seus 34 anos de emancipação. Jair Correia nos conta um pouco da história desse município.
No próximo dia 28, Epitaciolândia completa 34 anos de emancipação política. Dividindo fronteira com Brasileia e com Cobija, na Bolívia, a cidade tem sua história marcada pela mobilização popular. Antes de se tornar município, a então Vila Epitácio Pessoa precisou lutar pela autonomia. Por volta de 1958, a vila cresceu, passou a contar com comércios, igrejas, escolas, subdelegacia, subprefeitura, Quarta Companhia Especial de Fronteira, campo de aviação, posto de fiscalização de tributos. Com condições para se emancipar, foi realizado um plebiscito em 13 de abril de 1992. A população votou pela forma direta e secreta. O resultado foi expressivo. 95% dos votos válidos foram pelo sim, a criação do município. Epitaciolândia tornou-se município respaldado pela Lei nº 1026 de 92, de 28 de abril de 1992, na gestão do governador Edmundo Pinto. A lei criou 10 novos municípios no estado do Acre. A história teve nomes importantes, como Luizinho Assen, que liderou a luta como ex-deputado estadual, e o ex-governador Edmundo Pinto, que sancionou a lei. Mas, acima de tudo, a emancipação foi uma conquista do povo que foi às ruas e se mobilizou. A data celebra não apenas o aniversário da cidade, mas também a trajetória de quem ajudou a construir o município. Apesar dos desafios administrativos, a cidade segue forte e com expectativa de desenvolvimento local. Da Regional do Alto Acre, Jair Correia para o Sistema Público de Comunicação.
Esportes.
E a gente confere agora os resultados dos jogos dos times acrianos na Série D do Brasileirão durante o fim de semana. Vamos com ele, nosso cronista esportivo Alberto Casas.
Muito boa tarde, amigos do Conexão Acre, chegando com as notícias do futebol acreano, porque neste final de semana, ou melhor, ontem, domingo, tivemos as três equipes acrianas envolvidas pelo Campeonato Brasileiro da Série D. Jogando em Araguaína, no Mirandão, o Independência arrancou um empate de 1-1 contra o próprio Araguaína. Agora, o Independência figura ali pertinho da classificação. Já atuando no estádio Arena da Floresta, Galvez e o Maitá fizeram um jogo morno, um jogo de poucos toques, de poucas emoções, e somente um gol marcou o jogo deste domingo no estádio Arena da Floresta. Luquinhas aproveitou uma boa jogada por Daniego, tirou do goleiro e marcou o único gol da partida. Mesmo assim, com o único gol, o Galvez somou 3 pontos na classificação e é o quarto colocado agora com 6 pontos. Briga direto pela classificação, já que 4 equipes vão se classificar para a próxima fase. Agora, o tricolor volta para casa. Teremos jogos no final de semana aqui no estádio Tonicão. O Independência enfrentando o Porto Velho no sábado, e no domingo o Galvez enfrenta o Guaporé. Já o Maitá irá até Araguaína para jogar lá no Mirandão contra o Araguaína. Essas são as informações do esporte dentro do Conexão Acre. Alberto Casas, para a Rede Pública de Comunicação.
E nesta semana, o GovCast vai mostrar como o Estado prepara profissionais para atuar na proteção do nosso meio ambiente com eficiência. E tem mais, ações educativas estão aproximando comunidades da preservação e enfrentando os desafios das mudanças climáticas. O bate-papo desta semana é com o presidente do Instituto de Meio Ambiente do Acre, André Assen. O GovCast é amanhã, terça-feira, às 5 horas da tarde, ao vivo pelas rádios Aldeia FM e Difusora Acreana, em rede para todo o estado e também pelo canal do Governo do Acre no YouTube. Excepcionalmente, às terças, você já sabe, após GovCast, tem Conexão Acre.
E assim nós encerramos o Conexão Acre desta segunda-feira, agradecendo sua sintonia e audiência. Obrigado e boa noite, Larissa Costa.
Boa noite, Jonathan. Boa noite para você e para todos que nos dão carona. Nós estamos de volta amanhã, depois do GovCast.
Quando a gente for ler essa nota, Edmar, do podcast, pode botar pra gente.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre, trabalho para cuidar das pessoas.
O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar cerca dos tristes de Sião, que lhe dão glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que lhe seja glorificado.
A
A Igreja Batista Nova Unção apresenta o programa Graça Maravilhosa Graça. A apresentação, Pastor Carlos Cabral. Jesus, eu canto, porque hoje livre. Palma!
Graça e paz, queridos irmãos, pastor Carlos Cabral falando, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, o Senhor Jesus Cristo. A ele, ao Senhor Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor, hoje e para sempre. E que a glória dele seja na tua vida, na minha vida e na vida da nossa família, seja na vida da nossa nação, amada pátria brasileira. Seja também na vida da nação, daqueles que me ouvem fora do Brasil. Que Deus lhes abençoe. Amém, queridos? Sejam bem-vindos ao nosso programa. É um prazer, uma satisfação grande ter você aqui comigo. E eu espero de todo o meu coração que este programa seja bênção na sua vida. Que realmente você possa desfrutar de uma palavra abençoada, uma palavra que vai trazer a exortação, a consolação, a edificação, o fortalecimento, trazer cura, enfim, trazer tudo aquilo que você precisa para viver a sua vida espiritual de uma forma melhor. Ok, vamos lá então, vamos orar e na sequência nós vamos meditar. Papai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos, damos glórias, graças e exaltamos o teu santo nome. Nós reconhecemos que só o Senhor é Deus, digno de glória, de honra, de louvor, digno de receber a honra, o poder e a majestade hoje e para sempre. Em tuas mãos, ó Deus, nós estamos e pedimos que o Senhor nos cubra agora com o sangue do Cordeiro, o Senhor Jesus. E que o Senhor nos guarde livre de todo ataque, contra-ataque, de toda retaliação das trevas. E que possamos, ó Deus, desfrutar contigo na tua presença amorosa este momento precioso aqui no rádio. E que essa presença seja contagiante, essa presença traga cura, renovo, fortalecimento, em nome do Senhor Jesus. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos lá então, vamos orar ainda por aqueles que estão enfermos, né? Ainda tem uns que estão aí doentinhos, nós vamos agora fazer uma oração. Quero que você coloque a sua mão no lugar da dor, no lugar da enfermidade, onde ela se manifesta de uma forma mais forte. E eu vou orar agora em nome de Jesus. Queridos, deixa eu dizer para vocês, eu não ia orar hoje pelos enfermos, mas o Espírito do Senhor me moveu para orar. Então eu acho que ele quer curar alguém que está aí do outro lado, e eu espero de todo o meu coração. Coloque a sua mão onde está doendo, onde está se manifestando a doença. Se for no corpo todo, coloque na cabeça. Ou se for num lugar que você não pode tocar agora, coloque a sua mão na cabeça e nós vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, eu te louvo, dou glórias, graças, exalto e bendigo o teu santo nome. Pai, aqui estão pessoas enfermas, precisando do socorro do Senhor, precisando da tua providência. Alguns o médico não resolveu, alguns nem chegaram aí ao médico, mas estão sentindo que precisam ir, mas Jesus, tu és o médico dos médicos. E eu te peço agora que o Senhor estenda a tua mão de poder, ó Pai, a tua mão que cura, a tua mão que faz milagres, sinais e prodígios e maravilhas. E venha sobre eles agora a unção do Senhor, o poder do Espírito que despedaça todo jugo, o jugo da enfermidade, o jugo da escravidão, da doença, em nome de Jesus. Sim, Pai, venha sobre essa pessoa, sobre o meu irmão, a minha irmã que me ouve agora, trazendo a cura, o renovo. E eu digo, na autoridade que o Senhor me deu como teu filho, eu digo a esse mal que se alojou aí, você já sentiu o poder de Deus, mas agora eu te ordeno, pelo poder do nome de Jesus, abandone este corpo. Dor, eu te mando agora, cesse, em nome de Jesus, que toda dor desapareça agora, em nome de Jesus. Que a doença suma desse corpo, desapareça desse corpo, que os sintomas desapareçam. E todo mal que estava ou que está ainda, eu ordeno, saia pelo poder do nome de Jesus. E eu declaro, meu irmão, minha irmã, que em nome de Jesus você está curado, você está curada. Receba a cura, receba a cura em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Não sejam ingratos. Mande para mim. O número do meu WhatsApp sai no final do programa. Anote e mande uma mensagem pelo zap dizendo: pastor, eu fui curado, eu fui curado. Eu vou ficar grato de saber de que você está compartilhando a bênção de Deus. Ok? Vamos lá então, vamos meditar. Queridos, hoje eu quero falar um tema bem interessante, que é a presença de Deus com o homem e o homem vivendo na presença de Deus. Então, a gente vai falar um pouquinho a respeito desse assunto, alguns tópicos que precisam ser considerados. Por quê? Porque nós estamos vivendo dias de angústia, dia de aflição, em que a vida está cada dia mais complicada. A vida está cada dia mais complicada. E nós precisamos cada dia mais de companhias. O homem está solitário, às vezes cercado de pessoas, mas solitários no seu coração. E quando nós buscamos a presença de Deus com mais constância, quando nós entendemos, quando a pessoa entende que ela não foi criada para estar só, mas principalmente para estar com Deus, na presença de Deus, então isso tem que mudar a vida dela. Jesus veio para isso. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 5: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras das trevas. E ele veio e fez isso, irmão. Ele destruiu. Então nós podemos viver agora livres do poder das obras das trevas em nossa vida. Então, o que temos que buscar? A presença de Deus. A primeira coisa que nós precisamos entender dentro desse assunto é que Deus quer estar com o homem. Em Gênesis 3:8 diz assim: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava pelo jardim na viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Por que eles fizeram isso? Porque eles tinham pecado. Mas isso indica que antes do pecado eles tinham uma aproximação tranquila, que Deus tinha comunhão com eles. Em Êxodo, capítulo 25, verso 8, diz: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Veja, e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Então, isso aqui ainda na antiga aliança. Mais tarde a gente vai ver um pouco sobre a nova aliança, onde é que Deus está habitando. Então, Deus não quer apenas ser adorado, Ele quer habitar no meio do seu povo, Ele quer estar próximo. Irmãos, o problema é que nós não entendemos isso, infelizmente a maioria de nós só busca a Deus para que Ele seja o médico dos médicos, como a gente orou ainda há pouco, que Ele seja o Senhor dos senhores, no sentido de reinar sobre as nossas circunstâncias, apaziguar as nossas necessidades. Ele é aquele que resolve tudo, mas que não é tão desejado quanto deveria ser, principalmente nos momentos em que está tudo bem e que ele gostaria de participar de uma forma mais intensa da nossa vida. Infelizmente, muitos de nós só quer a participação de Deus, a presença dele no momento do aperto, no momento da dificuldade. E não é isso, não foi para isso que ele nos criou, não é essa a intenção dele. Deus quer fazer parte da nossa vida, irmãos. Então, nós precisamos entender que Deus, quando ele diz assim: eu porei o meu tabernáculo no meio de vós e a minha alma não vos abominará, e andarei no meio de vocês vos serei por Deus e vós me sereis por povo. Está em Levítico 26, no 11 e no 12. Aqui nós vemos, irmão, que há uma aliança, e essa aliança envolve a presença de Deus, né? Um relacionamento vivo e pessoal com Ele. Um outro ponto que nós precisamos entender é a presença de Deus como um diferencial na nossa vida. É, quando Deus faz parte da nossa vida, irmão, isso tem que fazer parte, isso tem que fazer diferença. Nós, recentemente eu estava falando para os irmãos na igreja, e às vezes eu falo na roda de amigos, ou com os irmãos mesmo, num outro ambiente que não o ambiente do culto, e eu costumo dizer o seguinte, que eu não consigo entender como é que algumas estatísticas já apontam como os evangélicos no Brasil sendo a maioria da população brasileira. Eu não consigo entender isso porque a gente não vê a mudança na vida do país se 50%, se a metade da população já mudou. Irmão, se a metade da população mudou, é para o país mudar. A gente conhece casos de países na África em que algumas pessoas começaram um movimento e foi saindo de umas pessoas, foram para dezenas, centenas, milhares, mas houve uma mudança generalizada no país. O impacto da mudança daquelas pessoas gerou mudança no país inteiro. E como é que